CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você. São 2:04 desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Amanhã vamos rodar o relógio e vamos entrar no último mês do ano de 2023. É, minha gente, hoje muita gente feliz, sorridente, é ou não é? Com a parcela do 13º do bolso. Ai, 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 se não fosse tanta conta para pagar, a galera já estaria mais feliz, é ou não é? Muito bem, mas a parte, vamos seguir aqui com o CBN Esporte Clube neste dia, então, 30 de novembro de 2023. Muitos assuntos hoje aqui. Temos novidades no Botafogo com a contratação e o anúncio, né, de jogadores que inclusive já estavam treinando, mas oficialmente foram anunciados hoje como reforços ou jogadores contratados para a temporada de 2024 do Botafogo. Pré-temporada agora, temporada 2024, os comandados aí do técnico Christian de Souza, exatamente. Além disso, temos muito mais, temos novidades aí sobre o basquete Unifacisa que perdeu, placar apertado, 3 pontinhos só de diferença para o Minas, líder do NBB, o novo Basquete Brasil. Temos papo aqui com o treinador, enfim, temos muita coisa boa, inclusive, tá certo? E aí, acaba de chegar aqui e sentar e agora tomar assento, ele veio numa tranquilidade, você viu? Tá mancando ainda, tá com a patinha machucada. O meu menino prodígio, o nosso menino prodígio, Matheus Aquino. Boa tarde pra você, Matheus.
Caco, muito boa tarde pra você, Marquinhos.
De Uiraúna para o mundo.
Exatamente, Uiraúna. Estou indo pra lá hoje.
Estou indo pra lá hoje. Não esqueça da Carolina.
Trarei.
É Carolina, né?
Sábado é o aniversário da emancipação política do Uiraúna, 70 anos.
Aí você vai lá. Arrozinho de festa.
Isso, falar com a galera. Arroz e uva de passo, né? Que o fim de ano já chegou, né? Vai ter uma uvinha de passo, uma ervilha, um milho.
Ei!
É bom demais. Né?
A festa é boa lá? A festa é boa de aniversário?
Muito. Opa, vai ter uma festa bacana.
Quantos
lá.
Anos?
70.
70 anos de emancipação. Um número redondo aí, né?
Isso. Terra de nomes conhecidos em território nacional.
Entre eles, Matheus Aquino.
Né? Luiz Arundina.
Que
foi prefeito de São Paulo, deputada, claro, por vários mandatos.
Sim.
O jornalista José Neumann e Pinto.
Sim, Neumann e Pinto também, exatamente. Isso,
inclusive, é da minha família.
Você tem um parentesco aí.
Tem, a minha avó.
É um primo em 28º grau.
A minha avó é Terezinha Fernandes Pinto. Aí é o mesmo.
É o mesmo Pinto.
Compreendo. É o mesmo Pinto.
Que mais?
João Claudino, que é um grande empresário que se firmou muito no Piauí.
Sim,
dono de grandes
no
empresas.
Paraná também, inclusive. É médico no Paraná, a família dele, que tem médicos no Paraná.
Eu sabia.
Eu conheci, inclusive, a família Claudino, que morou no Paraná, na cidade de Ubiratã.
Essa eu não sabia.
É isso. O CBN Esporte Clube também é cultura. Viu?
Muita cultura.
Principalmente
o esporte é a cultura.
Principalmente com este menino prodígio aqui do nosso lado.
O esporte, ele é enraizado na cultura brasileira, né?
Exatamente.
Então, aí vem o CBN Esporte Clube e casa muito bem. Olha, não tem nada melhor no dia do paraibano do que você, às 2 da tarde, ligar o radiozinho e nos ouvir.
Exatamente. Ok. Muito bem. Agora que não é mais só rádio, viu, Matheus Aquino? Agora é computador, notebook, smartphones, né? O que mais? Tablet, né? É um tablet, por aí vai. E por aí vai, minha gente. Conseguimos contato, Marquinhos? Ainda não? Estamos tentando contato aqui com um entrevistado especial de hoje, né? E como especial, claro, às vezes não conseguimos a especialidade.
Sim.
Por aí. Mas vamos começar porque temos novidades. O CBN Esporte Clube, desta quinta-feira, está começando.
Destaques do dia.
Começar com destaque o Botafogo, que você sabe é o primeiro clube dos grandes da Paraíba, né, a iniciar a pré-temporada para 2024. Os treinos já estão rolando lá no CT da Maravilha do Contorno. E ontem o clube fez uma coletiva com alguns jogadores, né? Na verdade foi uma coletiva no atacado, né? Foram 5 jogadores que receberam a imprensa ontem, até que para a torcida vai ir se familiarizando com a galera, né? Muitos deles têm experiência aqui na Paraíba, alguns nunca jogaram no futebol nordestino. Entre os que falaram ontem está o zagueiro Igor Souza, e ainda um dos responsáveis, né, para, quem sabe, dar um jeito na zaga do Botafogo, que foi muito criticada nessa temporada de 2023. Sim. Então, o Iaco Lopes esteve lá e traz esse papo, então, com os jogadores do Botafogo, em especial o Igor Souza.
Botafogo! Aqui no Nordeste, vencendo a minha primeira passagem, e tô bastante feliz e motivado aí nesse novo desafio, e bastante satisfeito, né, com o convite, e creio que esse ano aí vamos colher bons frutos, porque o trabalho vem sendo bem, bem forte e bem motivador para nós aí. Cara, o Igor surgiu de uma família que tinha um sonho. Eu acho que mais que ser jogador era um sonho para todos nós. E foi um garoto batalhador desde sempre. Sempre correu atrás dos seus objetivos e sempre lutou. E creio que eu me resumo nisso, cara. É aguerrido, bastante guerra e bastante perseverança aí para correr atrás dos objetivos.
Tá aí então, né? Ontem, como eu disse, foram 5 jogadores que atenderam a imprensa ontem lá no CT da Maravilha do Contorno. E entre eles também o Júlio Rush. Você conhece o Júlio Rush?
Não
conhece. Não conhece o Júlio.
Ele tem
então, muito Rush, prazer.
Rush,
exatamente. Rush, então a gente vai aproveitar também, né? E ouvir um pouco. E vai aproveitar. Ele tá cultural hoje, é ou não é? Ele tá cultural.
Grande banda que, inclusive, há um tempo perdeu o seu baterista, né? Você lembra, não, Marquinhos?
Não.
O baterista, o Rush, considerado os maiores bateristas da história.
Cadê o seu não, Marquinhos? Cadê o seu não? Tá por aí, não?
Não.
Exatamente. Esse é o não do Marcos.
Ah, é o Newport.
Newport.
Morreu em 2020.
Muito bem. É, ele tá cultural pra caramba hoje, vou te contar. É, de Uiraúna, com celebridades de Uiraúna, Rush, enfim. Tá, teve o filme também, né? Rush. É ou não?
Você gosta do Rush?
Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Júlio Rush, que é volante do Botafogo e um dos comandados aí do Cristiano de Souza para a temporada 2024. Vamos ouvi-lo.
Foram uns 5 anos, 4 acessos e agora um título, né? Tirei a gente brinca tudo no futebol, a zica dos vices, né? Que eu fui vice quando tava no Remo, fui vice quando tava na ABC, e esse ano eu consegui ser campeão brasileiro na Série C, então saiu aquela zica dos vices. Agora eu tenho certeza que, se Deus quiser, posso trazer essa sorte, né, pra gente conquistar os objetivos do ano 2024. Todo mundo muito fala que é uma torcida fanática. Eu joguei no Remo. Cara, lá é loucura também. Eu sei que aqui deve ser uma loucura também. Sei que se a gente estiver bem, mesmo a gente não estando bem, também eles vão apoiar, vão vir, vão apoiar. E isso que é o importante, né? Eles estarem junto com a gente pra eles junto crescer com a gente aí nos objetivos de 2024. Pode esperar uma equipe competitiva, uma equipe que joga pra frente, que pressiona o adversário. Lógico que, às vezes, no jogo, né, a gente vai conseguir pressionar o jogo os 90 minutos, mas vamos estar bem expostos ali para também, às vezes, no contra-ataque, a gente conseguir matar os jogos.
Tá então, o Júlio Rush, né? O Júlio Rush, volante do Botafogo, foi campeão com o Amazonas na Série C dessa temporada de 2023, né? Tem acesso aí, tem um acesso importante, o Júlio Rush. Tá certo? Vamos atender você pelo 981-324088. O Arthur Dalió Alto tá mandando boa tarde aqui pra gente. Não, Arthur, não temos ainda. Viu? Ele fez uma pergunta aqui pra mim. Não tem. Não adianta eu dizer pra você que tem. É que nós não temos. O seu Wagner já disse, já mandei áudio. Ok, seu Wagner, daqui a pouquinho a gente escuta.
Que é isso, meu filho? Calma.
Eu tô calmo. O Rinalvo Alves do Jardim Veneza mandando boa tarde aqui. A galera do Cajueiro, os pezinhos inchados.
Já estão daquele jeito?
Demais. Meu amigo, o Nildo é um deles, né? Na verdade, o Nildo começa na segunda, termina na outra segunda. Pra começar de novo.
Começa um novo ciclo.
Exatamente. Nem termina. Não é dessa que faz espuma, não. Não é dessa que faz
não.
Espuma,
não. Parece água.
É, parece só. Só na coloração. Muito bem. Todo mundo ligado lá no Cajueiro, ligado aqui no CBN Sport Club. Desce
pior que Buscopan.
Isso é... E essa não gosta?
Afe Maria.
Tem gente que gosta,
Eu não bebo álcool, não.
Não, né?
Não. Nem refrigerante, nem café.
Olha só.
Só água e suco.
É um eremita. É quase um monge, o menino. Exatamente. É quase um monge. É só água.
Só água e suco.
E suco?
Positivo.
Com açúcar, sem açúcar?
Com açúcar.
Com açúcar. Então, ou seja, já tá botando um veneno aí pra...
já tem um veneno no meio, né?
Você sabe que açúcar é muito ruim pra saúde. A gente coloca açúcar, não sei por quê. Né? As crianças, por exemplo, né? não tomam açúcar, nem leite materno, não é doce, não é nada.
É,
então, a gente que introduz isso nas crianças. Bem, mas enfim, estamos falando do CBN Esporte Clube, né, Marcos?
Esporte!
Exatamente, esporte. A gente já está meio aleatório hoje aqui.
Ah.
Já falou de cultura, lá de Uraúna, já falou de banda, já veio agora para alimentação. É brincadeira o negócio.
Qual o próximo tema?
Nacional anunciou 3 contratações para pré-temporada. Você viu isso aí, o Matheus Aquino?
Sim, sim.
Quem são essas
tudo,
figuras?
Tudo está lá no g.globo.com/pb. E aí o Nacional de Patos anunciou 2, né?
2?
Setor de
o Renato está falando que são 3 aqui. Então, o Renato está errado ou ainda não...
É o meia Romarinho, retorna ao Canário, né? Onde Sim. ele atua em 2022. Tem-se uma promessa, né? De que ele seja, de fato, o Romarinho que nós esperamos que seja. Afinal, é um jogador que tem uma qualidade técnica diferenciada. E o volante Otávio, que estava no futebol sergipano. Então são aí 2 nomes.
2 nomes. É isso que chega aí. Vamos, muito bem.
Eu vou procurar se
a gente estava tentando terceiro. Contato com o nosso entrevistado hoje aqui, mas até o momento. Por isso Nada. Que estamos nos assuntos aleatórios nesse CBN Esporte Clube de hoje, de quinta-feira. Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver se alguém mandou mais texto. Não, só áudio. Então, áudio a gente tem que ouvir antes, né?
Ah, ontem tivemos também o Rafinha.
Ontem.
Então são 3.
São 3. Ah, então isso, o Renato está certo.
Meia. É, exatamente. Tivemos o
Rafael. Renato é embaixador lá de Patos.
Ah, né? Ele tá bem.
Ele sabe
bem
de tudo do Nacional.
Cabra,
são 3. É, Renato, eu vou te contar, sabe de tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, não sei nem porque eu toquei isso aqui, na verdade. Vou mandar aqui para ti, Marquinhos, o nosso querido Aderson Machado, que sempre traz pérolas maravilhosas aqui para o CBN Esporte Clube.
Bora ouvir.
Para a gente. Então, seu Aderson Machado, vamos ouvir.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, hoje vamos de poesia, abre aspas. A seleção brasileira está desacreditada. Para mim não está com nada, não honra a nossa bandeira. Está uma brincadeira para nossa decepção. O que era seleção, a monte já não é mais. Porque perdeu cartaz, isso é constatação. Fecha aspas. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Então, tá aí o seu Aderson Machado fazendo uma poesia sobre a seleção brasileira, né? Eu diria o time da CBF. Eu não vou colocar mais como seleção, não, né? Porque seleção é uma coisa que você sabe que é sempre prima pelos melhores. Uhum. Não é? Quando você seleciona, é ou não é? Quando você seleciona, quando você tira peças para selecionar, você normalmente se seleciona aquela coisa que é aquilo que é bom, é ou não é? Mas o time da CBF a gente tem visto que não tem sido os melhores, né? O Gabriel Jesus inclusive fez um gol essa semana.
Conseguiu fazer
um gol no campeonato inglês.
Contra o glorioso Lance, não, foi na Champions.
Foi na Champions.
Contra o glorioso Lance, 6-0, se você não fizesse um também, poxa vida, né?
Mas a especialidade dele não é fazer gol.
É, um centroavante que carrega 9, né?
Exatamente, mas ele disse.
De Careca, de Ronaldo.
A especialidade dele não é fazer gol. Sim. Então a gente não pode carregar o
aí
menino.
Aí você tira a 9 e dê pra ele a 33, a 64, alguma coisa assim do tipo, né? Porque a 9 é absurda. Ai, ai, ai.
Muito bem. Boa tarde, Caco. Vamos torcer para esse Belo, né? Tá dizendo assim, vamos ver se vai mesmo esse Belo. Vamos torcer. A gente torce, sim. Aliás, falando em Botafogo, e aí eu mais uma vez aí coloco vocês para comentar com a gente, né, pelo 981324088, 981324088, porque o Botafogo anunciou agora pela manhã, no final da manhã, agora para início da tarde, né, 4 jogadores. Se falava muito sobre um goleiro, né? O novo goleiro é o Alan, contratado aí do Belo, já estava treinando, né, Matheus?
Já estava na Maravilha do Contorno.
Já estava na Maravilha.
Semanas,
mas só não havia sido anunciado.
Isso, exatamente.
Talvez aquela coisa de fazer exame médico,
protocolo,
ver se está tudo ok com o jogador.
Isso.
Faz o contrato, exatamente. Assina para depois anunciar.
Ele foi campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2014.
É o Alan Bernardon,
exatamente.
Tá? Exatamente. É o contratado aí de 29 anos, estava no Paysandu nessa última temporada, E chega ao Botafogo para o ano que vem. Vai disputar, então, Copa, pré-Copa do Nordeste, né? Campeonato Paraibano e a Série C. Como eu disse, ele estava no Paysandu, conseguiu acesso para a Série B, lá no Paysandu. Ainda nessa temporada, o Alan jogou pelo Campeonato Paulista da Série A2, né? Pelo 15 de Piracicaba. Campeão brasileiro de 2014 pelo Cruzeiro, tá? Onde também conquistou o Campeonato Mineiro naquele ano, lá 2014, né? Vai completar 10 anos dessa atuação dele pelo Cruzeiro. Ele também foi campeão paranaense pelo Londrina em 2017.
Londrina que caiu.
Jogou agora, no Água certo. Santa. O Água Santa é do Rio Grande do Sul?
Não.
O Água é Santa São Paulo. É de São Paulo?
São Paulo. Tem um, foi o finalista do Paulistão esse ano.
Santa, alguma coisa no Rio Grande do Sul, que eu, me confundiu
do,
agora.
Do Rio Grande do Sul?
Não sei, me confundiu. 2022 ele jogou no Água Santa. E no Vila Nova de Goiás, em 2019.
O Londrina que será adversário do Botafogo na Série C. Caiu agora para B.
Se cair no mesmo grupo, né? Porque tem a questão, ainda não tem a definição dos grupos, dos 10 times em cada grupo. O Londrina deve ficar no outro grupo.
Uhum.
Pelo que se esse mantiver a fórmula que a Série C tem tido nas últimas temporadas, né? Quem também foi anunciado pelo Botafogo é o zagueiro Wendel Lomar, tá?
Que também joga de volante.
Exatamente. Estava no Remo nessa última temporada. O Alan também, né? Não, o Alan estava no Paysandu. Remo do Pará também. Estava no Remo nessa última temporada. Vai disputar, então, essas competições.
Jogou
a Série C do Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Paraense.
Segunda vez dele em território nordestino. Já jogou uma vez no Sergipe.
É um jogador que fez a base no Fluminense, né?
Uhum.
Aí foi para a França logo cedo.
Isso.
No Avenir Béziers. Essa pronúncia, estou correto?
É.
Não sei, alguma coisa assim. 2015, 2016, até 2017 ficou por lá, né? Foi campeão sergipano em 2022 com o Sergipe e tem passagens ainda pelo Passo Fundo. Esse aqui é do Rio Grande do Sul, é pelo amor de Deus. O Gama, né, de Brasília, o Pelotas, também do Rio Grande do Sul em 2020, e o Inter de Lages. Muito bem.
Também do Rio Grande do Sul.
Também,
Pode ver que o nicho é muito específico da região do técnico Christian de Souza, né?
Isso.
A galera do Sul.
Mas o Christian de Souza também com alguns jogadores que disputaram com ele, né? Ou ele viu jogar no Campeonato Amazonense, por exemplo. Luiz Felipe é um meio campo, também anunciado hoje pelo Botafogo. Ele disputou a Copa Paulista de 2023 pela Portuguesa. E ainda nessa temporada esteve no Brasil de Pelotas, quando disputou o Campeonato Gaúcho e a Série D, né? E ainda a Copa do Brasil. Ele é campeão paraense de 2020 pelo Paysandu, tem passagens aí pelo Manaus, Floresta, Ipiranga, Santa Cruz, né? São Bernardo e o Atlético Goianiense, onde foi a base dele foi por lá. Esse é o Luiz Felipe, meio campo.
O elenco montado para a próxima temporada, tia.
Exato. E o último reforço, o último contratado anunciado hoje pelo Belo, né? É o atacante Gabriel Rosseto. Rosseto, com dois S. Então, Gabriel Rosseto. Jogou pelo Ipiranga, né? Disputando o Campeonato Brasileiro da Série C este ano. Disputou o Campeonato Paulista da Série A3 pelo Votuporanguense. Conhece?
De Votuporanga.
De Votuporanga, exatamente. Em 2021, conquistou a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho com União Frederiquense. E ainda tem passagens aí pelo Santa Cruz do Rio Grande do Sul, CERC do Mato Grosso do Sul e Aimoré. Mas também não é o Aimoré.
Não é do Rio Grande do Sul.
Aliás, não é do Paraná, porque tem um Aimoré também lá no Paraná. E esse aqui é do Rio Grande do Sul.
Que jogou elite do Gaúcho esse ano.
Exatamente. Esse é o Gabriel Rosseto. Teça comentários, por gentileza, meu querido menino prodígio, Matheus Aquino, sobre esses reforços ou, digamos, esses jogadores anunciados hoje pelo Botafogo.
Então, com esses quatro reforços anunciados, o Botafogo chega ao número de 24 atletas confirmados para a próxima temporada. Havia-se aí a expectativa de que o Botafogo contratasse, né? Aliás, anunciasse o seu principal goleiro para a próxima temporada. Não tenho a informação, não sei se o Alan Mas é deve esse ser cara Alan, já, né? Mas a tendência é que seja, né? Até por já ter uma trajetória um pouco rica no futebol, um tanto quanto consolidada. É, esteve no Paysandu, que subiu a Série B do ano que vem. E mais três jogadores, né? O Wendel Lomar, que pode ser um pouquinho mais como um coringa nesse setor defensivo do Belo. Isso porque ele tanto atua como zagueiro, como de volante também. Ele fez essas duas funções no Remo e no Passo Fundo, que foram as suas duas últimas equipes. Então ele pode ser ali um coringa para o Christian de Souza. Até pelas formações táticas diferentes. Caso o Christian opte, por exemplo, por jogar... Caso ele opte por jogar num 3-5-2, num 3-4-3, o Wendel Lomar pode ser aquele cara que fique mais como um back, né, no meio da zaga, saindo um pouquinho mais para o jogo, conduzindo mais a bola. O Luiz Felipe é um meia, o terceiro meia anunciado aí para o Belo, é uma posição fundamentalíssima, a gente sabe, e agora ele faz parte do grupo que conta com o Gabriel Vitor e o Bruno Leite, né? Precisa de mais um pouquinho de profundidade, o Belo precisa investir um pouquinho mais, mas é um cara que chega para ajudar ali nesse setor, que no momento eu acredito que o Bruno Leite vá ser o cara que atue como camisa 10. E o Gabriel Rosseto, né? Que é um jovem centroavante, tem apenas 23 anos, ainda se provando um pouquinho no futebol, mas fez em 2023 a sua melhor temporada da carreira, né? Claro, é jovem ainda, como eu disse, tem apenas 23 anos, mas fez 5 gols em 12 partidas pela equipe do Gaúcho, né? Ele ali que vez outro atuou pelo Ipiranga, depois voltou pro Gaúcho, mas enfim, são contratações importantes. A tendência é que entre esses quatro nomes é que o Alan seja o titular, os outros talvez mais para encorpar elenco, mas é nessa que o Botafogo vai entregando ao seu técnico Christian de Souza um leque de opções, né, um cardápio de jogadores para a próxima temporada. Como eu disse, ao todo são 24, viu, Caco?
Muito bem. O Fabiano Silva mandou aqui dizendo sobre ele, dizendo que eu coloquei uma dúvida com ele, a ele.
Qual foi?
Né? Eu falando aqui que é a Série C no último formato de dois grupos. Né? Eu estive de licença médica e confesso que estive afastado de muitas coisas.
É verdade.
Eu não. Mas a Série C permanece com dois grupos, pelo menos é até onde eu sei. Estou enganado?
A Série C...
2024.
A primeira fase da Série C 2023... Foram 20 clubes.
20 clubes.
8 passavam para o quadrangular.
É verdade, é verdade.
Então era uma tabela de classificação.
Eu que fui muito do passado agora, viu,
Matheus?
Já tem duas ou três temporadas, na verdade. Você está certíssimo, Fabiano.
Então são 28...
Eu dei uma viajada aqui a 2020, eu acho. Foi. Mais ou menos isso. Não foi?
Isso. Aí os 8 primeiros que se classificarem ao quadrangular, aí formam dois grupos.
Obrigado, eu quero agradecer o Fabiano aqui que me alertou para isso. O atual formato é de 20 clubes, isso. É isso mesmo.
Aí no quadrangular, de fato, formam dois grupos.
Exatamente, temos os 20 clubes na primeira fase, né? jogos só de ida, não tem dois turnos. E aí os 8 primeiros formam dois quadrangulares para definir os 4 que sobem para a Série B. Isso já está em 2 anos já.
É isso aí.
Eu vou dizer uma coisa, o juízo não tá legal, viu, Marcos Cunha?
Não, tudo bem. É o calor.
Mas acontece. Mas
que
acontece.
É isso, meu filho, calma.
Adelson Machado tá dizendo aqui, parabéns para o Iraúna, já tive um colega lá, né? Conhece o São João do Rio? Conheço. Deve ficar perto, São João do Rio
do Peixe. Né? São João do Rio do Peixe.
É uma cidade.
O Iraúna já pertenceu a São João do Rio do Peixe.
Tem 3 anos, ele está dizendo que o atual formato tem 3 anos. Exatamente, 2020.
Isso,
né?
Exatamente.
Eu dei uma pulada, na verdade, de pro passado aqui, de 3 anos.
E essa presença aqui, eu chego a me arrepiei agora, olha quem chegou.
Exatamente, nosso diretor da TV Cabo Branco, Roberto Alcântara.
Agora é estiloso, viu?
O pessoal pensa que o diretor só aperta botão. Na verdade, é o homem que pensa o jornal.
Você está com estilo tipo o Alan Jackson, né?
O cantor, né? Mais ou menos.
Só falta um chapéu, né?
Não estavam dizendo que o goleiro seria da Série B? Pergunta aqui o Thiago Melo.
Em tese ele é, né? Tava no Paysandu que subiu pra Série B, né?
Exatamente. Pode ser. Aonde vai jogar o São Paulo Cristal? Ainda não está definido, né? A diretoria do São Paulo Cristal diz que não está recebendo o apoio de Cruz do Espírito Santo ou da Prefeitura de Cruz do Espírito Santo, por isso pensa em mandar os jogos em outra sede, que pode ser na região metropolitana de João Pessoa, pode ser uma sede no sertão da Paraíba, pode ser a Lagoa Nova. Foi a única cidade citada pela diretoria do São Paulo Cristal para para, enfim, mandar os jogos. Chegou cedo hoje o trem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, já já a gente volta com o CBN Esporte Clube. Muito bem, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube desta quinta-feira, né? Deste dia 30 de novembro. Muito bem, vamos falar de amistosos. Amistosos do Serra Branca. O Serra Branca vai fazer 4 amistosos e são partidas com times de Pernambuco e Rio Grande do Norte. O diretor executivo de futebol, Rafael Farias, falou sobre esses confrontos. Vamos ouvir.
Dando sequência ao planejamento da pré-temporada, já marcamos 4 amistosos para o mês de dezembro. 4 amistosos que a gente considera muito importante pelo nível, já que no Campeonato Paraibano também vamos enfrentar um nível alto, isso é fato. A gente começa com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, no dia 13. No dia 16, a gente enfrenta em Campina Grande o Santa Cruz de Recife. No dia 22, a gente enfrenta o Retrô lá em Recife. E para finalizar o mês de dezembro, a gente enfrenta o América do Natal em Natal. A gente precisa dar sequência nesse planejamento da pré-temporada e engloba os amistosos. E esses amistosos tinham que ser nesse nível para a gente avaliar a equipe, para a equipe sentir, o professor, na verdade, sentir qual é a melhor formação, qual é o melhor grupo que ele vai botar em campo.
Tá aí, então, dois desses amistosos aí, testes, né, do Serra Branca com o Santa Cruz. Um do Rio Grande do Norte, o outro de Pernambuco. Vale lembrar que o Santa Cruz de Pernambuco está na mesma situação do Campinense na temporada 2024, né? Só tem o campeonato estadual.
Sim!
Que agora, situação agora da promessa, cobra coral, né?
A promessa do Santa Cruz é de um investimento pesadíssimo para tentar reconquistar o calendário para o 2025.
Né? É, porque patrimônio tem. Né, para fazer um time bom. Né? E o principal patrimônio é a torcida, que comparece ao Arruda, faz, né?
Agora conquistar o estadual.
Agora a situação do Santa Cruz não tem nem Série D no ano que vem.
Não, termina no primeiro semestre. Acabou o Pernambucano.
Acabou
já era.
O Pernambucano já era. Que situação.
A não ser que ele avance.
A gente lamenta muito que o Santa Cruz é um time tradicional do futebol brasileiro.
Dos maiores do Nordeste.
Dos maiores do Nordeste. A gente lamenta também a situação do Campinense, como lamentamos também a situação do 13, quando o 13 passou tanto tempo disputando apenas o campeonato estadual, né? Sem o segundo semestre. É muito ruim para o futebol local, é muito ruim para o futebol do estado, quando grandes times, grandes equipes, né, ficam fora do segundo semestre, ficam sem calendário para o segundo semestre.
E aquela coisa, quando a gente fala de futebol nordestino, porque, embora, lógico, a gente defenda mais os times da Paraíba, a gente carrega muito também a bandeira do Nordeste, né? E aí, Sampaio e ABC caíram na Série B, o América do Natal caiu na Série C, o Bahia correndo sérios riscos de cair na Série A, o Ceará não subiu, o Sport não subiu, então foi um ano bem difícil para o futebol nordestino, né?
Bem difícil, sim, bem complicado. O Marcos Melo falou o quê? Boa tarde para ver. O jogador Wesley, volante, ainda não está no Botafogo.
O Wesley, o que foi destaque esse ano, né? Foi o grande nome do Botafogo na Série C.
Um dos destaques, né? Eu acho que é um pedido do Marcos Melo, né? Para que ele seja contratado, enfim. A gente fica aqui aguardando, viu, Marcos? Qualquer novidade a respeito do Wesley. O Sargento Odívio mandou aqui, amanhã será realizada a festa dos cronistas na Associação dos Subtenentes da PM, na Praia dos Seixas, a partir das 10 horas da manhã.
Bacana.
Boa tarde. Foi convidado? Você foi convidado?
Não. Você foi, cara?
Eu não.
Marquinhos foi?
Marcos Cunha?
Não.
Não, também não. Meu Deus.
ele tava já engatilhado, né? Tava só esperando.
O Marquinhos, é porque o Marcos Melo aqui, ele não colocou a interrogação, mas não é uma afirmação, é uma pergunta. Quer dizer, um jogador Wesley, volante, ainda não está no Botafogo?
Ainda não está no Botafogo.
Não está.
E, pelo menos, eu não tenho informação se estará.
Exatamente.
Mas foi o grande nome do Botafogo na Série C, para mim.
Exatamente. Ele fica aqui no Botafogo, não fica no Botafogo, é a pergunta.
A questão é que o Wesley...
Agora, com licença, audiência qualificada aqui agora. Deixa eu falar dele aqui, porque é o Ranieri Soares.
Eita,
de patos para o mundo,
Ranieri. Ai, meu coração.
Ele está dizendo que a festa é sábado, tá? É a festa da ACEP. O local que informaram aí está correto, mas é sábado a partir das 11 horas, está dizendo o Ranieri Soares.
Ai, meu coração, Ranieri Soares.
Um beijo para todos, inclusive.
Que saudade, Ranieri.
Potência,
cabra bom, que de saudade, patos para o mundo.
Esse é fera.
Eu sou fã dele. Ranieri Soares. Quem mais aqui? Caco, boa tarde. Bancada qualificada CBN. Me aponta aí 4 times que terão a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro. E 2 que podem cair para a segunda divisão. Esse ano, você está falando? É o Áquila que está fazendo a pergunta.
Esse ano ou ano que vem?
Esse ano está mais fácil, né? 4 times que podem ser campeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras não perde mais.
Também acho.
Porque o caminho do Palmeiras até a 38ª rodada agora, né? Tem 2 jogos apenas. Está muito mais tranquilo do que os outros. Então, eu acho que o Palmeiras botou a taça de tricampeão embaixo do braço, né?
De
tricampeão, não. Hoje o Mário Aguiar estava dizendo que era tricampeão.
Não. Porque 2021 o Palmeiras ganha 20, o Flamengo ganha 20, o Flamengo ganha 20, o Atlético Mineiro ganha 21, o Palmeiras ganha 22.
É, né?
Não tem nada de tri.
O Mário Aguiar estava falando hoje que era tricampeão.
Bi da Série B e agora pode ser bi brasileiro.
Deu aquela provocada, galera. Ele deu aquela provocada.
Caco, agora trazendo uma informação aqui importante. Nossa querida aqui, Elisa Marinho, que está sempre nos acompanhando, trouxe aqui a informação e eu não lembrava. Sim. E Elisa foi muito bem. Semana passada, Wesley postou se despedindo. Então, não ficará no Belo para 2024. Obrigado, viu, Elisa?
Eu não tenho roupa para esse povo todo ouvindo a gente, não.
Obrigado. Hoje tá qualidade.
Elisa Marinho, né?
E você sabe,
além de nossos queridos ouvintes de todos os dias aqui.
Elisa estava...
Tá ficando qualificado cada vez mais.
Elisa maior, estava, né? No torneio, sábado passado, contemplando...
No circuito mundial, eu vi.
Tomara que ela não tenha visto minha lesão.
Eu a acompanho pelo Instagram.
Tomara que ela não tenha visto minha lesão.
A lesão da sua patinha? Positivo. Você tá falando da taça da imprensa. Você
positivo.
Tá falando. Eu tô falando do circuito mundial de vôlei de praia.
Não, é o torneio da imprensa é muito mais importante.
Esse cara vai ser engraça.
É isso mesmo. Seu Aderson, acho que o Belo já tem jogadores para todas as posições. Tô certo ou tô errado?
Fato.
No bom e velho senhorzinho Malta.
Inclusive, você pode colocar no Google elenco do Botafogo 2024. Vai estar lá o linkzão do Jornal da Paraíba e você acessa completinho todos os nomes e uma descriçãozinha deles. Mas já tem jogadores para todas as posições.
O nosso amigo Gutenberg Manauara, lá do Amazonas, manda aqui um boa tarde pra gente. Sobre o Brasileirão, ficou o legado da palavra botafoguear.
Ah, é.
Olha aí, né?
Verdade.
De como se faz para perder o título em que a crítica jornalística já dava como ganho. Mas não contavam que tudo acontece sinistramente com o alvinegro carioca.
Maior amarelada da história do futebol brasileiro.
Ontem, Tiquinho Soares fez um gol de pênalti no final, nos acréscimos.
50. Né? Olha, 50.
E 20 ou 30 segundos depois, o Coritiba empatou. Foi isso, não?
Uns 3 minutos
depois. Foi de 3 minutos depois?
Por aí.
Me contaram, eu não vi.
Não, foi uns 3 minutos depois.
Não vou mentir pro povo.
Tudo bem, mas foi uns 3 minutos.
Então foi um 3.
É,
então eu que coloquei um 0 a mais, botei 30 segundos. Mas já é recorrente isso nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Do time perder pontos assim. Eu acho que já perdeu, se fizer as contas, perdeu uns 8 pontos só em reta final de jogo.
O Botafogo sim. Contra o Palmeiras foi um, naquele 4-3, do nada, né?
Ali foi virada, inclusive, né?
Ali foi demais, 3-0.
Exatamente. Ali não era nem 2 pontos perdidos, ali eram 3 ganhos.
Se eu não me engano, o Botafogo em 15 jogos, bastava vencer 5 para ser campeão. Ele não conseguiu 1. A maior amarela.
Como diz o Gerson, é brincadeira isso.
Aí que chamam de Caco Jagger, mas eu também já fui... por vezes criticado nas redes sociais, porque acho que em maio, junho, eu fiz uma matéria, Ano dos Homônimos, aí era sobre o Botafogo do Rio, Botafogo de Ribeirão e o Botafogo da Paraíba, que os 3 estavam bem, na Série A, B e C, respectivamente.
Sim.
Aí o Botafogo ficou na Série C, o de Ribeirão não subiu para a Série A, mas ficou no meio da tabela e o Botafogo do Rio perdeu.
Você deu uma zicada nos Botafogos.
Fazer o quê, né?
Paciência. Matheus Aquino deu uma zicada nos Botafogos.
Paciência. Né?
Muito bem. Deixa eu falar aqui sobre o técnico do Pombal. Isso aqui a gente já falou ontem, né? Que anunciou o técnico, o Pombal anunciou o técnico ontem e a gente deu aqui para vocês, né? O nome do novo técnico do Pombal, tá? Tô tentando achar o nome do cara aqui.
Adriano de Souza.
Adriano de Souza. Não consegui achar o nome do cara aqui na notícia.
Pombal, que é mais um
terceira cacará, divisão. Né? Terceira divisão. Mais um só. Terceira divisão, o Cruzeiro de Itaporanga conseguiu a classificação para a segunda divisão depois da vitória em cima do Inter de Santa Rita. É?
É o Internacional.
É o Internacional, mas é Inter de Santa Rita. Enfim. Está sediando, digamos que o Internacional está sendo sediado, né, sedia lá, joga, treina em Santa Rita. Concorda comigo?
Concordo.
Obrigado, agradeço. Muito bem, então o Cruzeiro de Itaporanga é o primeiro time que sobe para a segunda divisão. Agora o Inter e também o FEMAR, né, se enfrentam. Se enfrentam agora no próximo jogo e aí fica restando uma vaga para a segunda divisão de 2024. Notícias, então, da terceira divisão para vocês. Tá, daqui a pouquinho a gente volta falando de Copa João Pessoa, falando de basquete Unifacisa, que perdeu.
Ah.
Eita! E ainda teve um futsal hoje, hein, gente? Taça Brasil de futsal sub-14, a Paraíba venceu com os meninos da Paraíba. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Tô vendo a luz do túnel do trem, tá bom? E a gente volta já. Aqui no seu CBN Esporte Clube.
CBN Esporte Clube.
Muito bem, 2h49, também conhecido, 2h50 já, né? Conhecido como 10 para as 3. E daqui a pouquinho, logo depois do CBN Esporte Clube, temos CBN Cotidiano com Maiara Medeiros. Ela está aqui para passar os destaques do CBN Cotidiano de já. É isso?
Isso, Caco. Boa tarde para você, também para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, né, às 3 horas, tem início aí o CBN Cotidiano. E aqui no nosso estúdio hoje, a gente recebe o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Timóteo, que a gente vai falar sobre segurança pública, Caco. O policiamento no centro aqui de João Pessoa deve ser reforçado nesses próximos dias devido à movimentação, né, do fim de ano. Muita gente aí recebendo também o 13º. Então, muita gente deve estar no centro aqui de uma pessoa fazendo compras, e aí o policiamento deve ser intensificado até o dia 31 de dezembro. Né, a gente vai conversar com ele sobre esse assunto, que é uma área da cidade que, inclusive, é alvo constante aí de reclamações por parte dos comerciantes e também dos consumidores. Né, a insegurança tem afastado cada vez mais os consumidores do centro aqui de João Pessoa. E aí eu já peço para os ouvintes enviarem dúvidas, né, questionamentos para a gente trazer aqui para o comandante no 981-32-4088, 981-32-4088. É logo no início do programa, viu, Caco? Tem também assuntos da política, né, para análise com Angélica Nunes. Hoje é dia também da coluna de cinema, né, com dicas aí super valiosas de Maria Araújo já para o fim de semana. Tem o chefe Aurélio também trazendo as delícias, né, de todas as quintas-feiras. Opa. E vários outros destaques aí da área policial também. Daqui a pouquinho, às 3 da tarde.
Muito bem, obrigado, Maiara, por ter vindo. Obrigada. Aqui para passar esses destaques já na sequência. Sensacional, sensacional. Na sequência, no CBN Esporte Clube, temos CBN Cotidiano aqui na rádio que toca notícia. E a gente segue, então, falando de Copa João Pessoa de futebol amador no naipe feminino, né? Que temos aí a segunda finalista. Então, a final de sábado no Tomazão. Vai ser entre, atenção, hein, Brisamar e Mangabeira. Vai ser uma reedição da final do Campeonato Paraibano. Isso, Feminino, né?
Pode ter uma revanche aí, né?
Porque Mangabeira é base do misto, né? Isso. E o Brisamar a base do VF4. Perfeito. O Iaco Lopes tem mais informações a respeito disso.
Agora nós conhecemos os dois finalistas da Copa João Pessoa de futebol amador para as meninas, né, do futebol feminino. O segundo finalista que se classificou nesta quarta-feira aqui no CT Ivan Tomás, no bairro do Valentina, foi o time do Brisamar, que venceu por 1-0 a equipe de Cruz das Armas. Vamos falar um pouquinho como é que foi essa partida, né? No primeiro tempo, um jogo muito truncado, muito faltoso. A grande chance foi que a camisa 9, Lu Meirelles, do Brisamar, perdeu na frente da goleira Vitória, do time de Cruz das Armas. E aí, só no segundo tempo, numa cobrança de escanteio, uma jogada meio estranha ali, a equipe do Brisamar conseguiu marcar e vencer a partida por 1-0. Sendo assim, a equipe do Brisamar está nessa final, após vencer por 1-0. O adversário da final é o Mangabeira, que se classificou na última segunda-feira, após vencer o Cris por 2-0. Então, vamos ter, esse ano de 2023, um jogo entre Brisamar e Mangabeira na grande final da Copa João Pessoa. E quando é que vai ser essa final? É já neste sábado, às 16h30, ou seja, às 16h30 da tarde, também aqui no CT Ivan Tomás, no bairro do Valentina, Lembrando que esse jogo tem transmissão ao vivo e gratuita do Jornal da Paraíba, assim como tivemos transmissão na segunda-feira, no primeiro jogo da semifinal, e nessa quarta-feira também na segunda semifinal da Copa João Pessoa.
Valeu, Iaco Lopes, trazendo informações então da Copa João Pessoa de futebol amador no feminino, as finalistas então, Mangabeira e Brisa Mar, próximo sábado, tá? Próximo sábado temos a decisão. Falar de basquete, ontem tivemos basquete Unifacisa contra o líder da competição, Minas, né, em mais uma rodada do NBB, o jogo foi fora de casa, lá na UniBH, em Belo Horizonte, e os donos da casa venceram por 85-82. Pois é, só 3 pontinhos de diferença, inclusive a galera do basquete Unifacisa dominou o jogo, né, na maior parte dos quartos, né, ou dos períodos, mas na última parte, nos 2 minutos finais, aí amoleceu um pouquinho a marcação e o Minas fez a festa para virar o jogo e vencer a partida. Derrota fora de casa. O Jacaré volta à quadra amanhã, tá? Contra o Pato Basquete de Pato Branco, lá no Paraná, às 7h30 da noite, na casa do Pato Branco, do Pato Basquete. Exatamente. Leite Quente é um pouquinho mais para baixo, é Rio Grande do Sul, tá? É, Pato Branco é um pouquinho mais para cima, depois de Santa Catarina, Pato Branco daí. Tá certo assim? É, deixa eu ver quem mais aqui tá com a gente. Ah, o Marcos Cunha, a gente não tocou áudio hoje, né? A gente não rolou áudio hoje. Então vamos primeiro com o Carlos Call.
Boa tarde, cá com o Max, pessoal da bancada Rádio CBN. Fala aqui, Carlos Call. Homem, eu fico escutando esse programa. Tem um torcedor que manda áudio falando de Flamengo, de Palmeiras, da Série A. Homem. Somos Paraíba, não pessoa, vamos falar aqui do Botafogo, do Belo aí, falar de tanto time de Campina Grande, vamos falar de coisa de Paraíba, rapaz.
Que é isso, meu filho, boa, dê valor.
Calma, calma, Carlos. Aqui é o seguinte, o programa é democrático, né? Todo mundo fala do que quiser, se quiser que eu falar de Campeonato Brasileiro, da Série A, de Série B, Série C, Série D, não tem problema. Né? Quer falar dos times da Paraíba, não tem problema, né? A gente dá mais destaque, claro, aos times da Paraíba, mas a gente também comenta Flamengo, né?
E falando de Paraíba e Flamengo...
Palmeiras, Botafogo do Rio, né, o Glorioso, o Atlético Mineiro, que também entrou aí na briga para ser campeão, quem sabe, mais uma vez, mas eu acho difícil. Acho
que tem um paraibano, né, que está saindo do Flamengo.
Está saindo do Flamengo?
O goleiro Santos deve sair do Flamengo e ir para um novo clube no início de 2024.
Sim. É porque ele não está sendo aproveitado, né, inclusive, né?
Foi muito importante no ano passado, mas esse ano teve uma queda de produção muito grande, perdeu o espaço, virou terceiro goleiro. E deve estar em um novo clube a partir do ano que vem.
É isso. Deixa eu falar uma coisa. Oi, que foi? Que você tocou aí? Você tocou alguma coisinha? Eu pensei que tinha sido um outro desses cacuetes seus aí. Não, né? Deixa eu falar da Taça Brasil de Futsal Sub-14, que terminou hoje aqui em João Pessoa. Nós tivemos a final da Taça Brasil lá no Centro de Ensino da Polícia Militar. Na decisão tivemos o Bayer de Mato Grosso do Sul contra o Meninos da Paraíba. E o Meninos da Paraíba venceu por 4-1, né? Boa. Fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. Tome. É, depois no segundo tempo ampliou para 3-0. Tome. Tomou um gol aqui do time do Mato Grosso do Sul, que conseguiu diminuir o placar. Mas na sequência já fez 4-1 e aí fechou o placar. Tome. Com 4-1, tá certo? O outro representante da Paraíba... nessa Taça Brasil de Futsal Sub-14 foi o Clube Campestre, que caiu nas quartas de final exatamente para o Bayer de Mato Grosso do Sul. Né? O Bayer de Mato Grosso do Sul eliminou o Campestre, pegou o Meninos da Paraíba na final, mas aí os Meninos da Paraíba deram o troco.
Quem é formado nos Meninos da Paraíba é o Pedro Lima, lateral do Sport, que é destaque na Seleção Brasileira Sub-17 e que está sendo olhado por Barcelona e Real Madrid.
A Taça Brasil de Futsal é muito importante exatamente por isso, né? Para revelar essa molecada aí que exatamente sai da quadra, vai para o campo, enfim, e se torna aí grande jogador em clubes do Brasil afora. Verdade. Boa sorte para essa meninada toda.
Isso aí.
Seu Wagner, o que o seu Wagner está dizendo aí, por favor, Marquinhos?
Final pé menina amanhã. Desamar 2, Mangabeira 2.
Sim! Tio Wagner, a final feminina é no sábado, amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia da pelada, lembra dela? Muito bem, amanhã é dia de mandar a agenda da pelada, amanhã, tá certo? Wellington.
Boa tarde, vocês que fazem CBN Esporte, CAC e os demais aí. Infelizmente, o Flamengo, devido à bagunça do começo do ano, se encontrou no que está aí, né? Se a gente for ver aí, mesmo com essa bagunça, o time já chegou a lutar pelo título, né? Imagine se tivesse uma organização perfeita. Eu acho que estaria uns 40 pontos na frente de qualquer adversário que tivesse aí no Brasil. Wellington Guarabira, um abraço para vocês, um bom programa.
Tá aí, o Wellington falando do Flamengo, né? É por isso que o pessoal não gosta muito do Flamengo, porque a torcida, se tivesse bem, estava 40 pontos na frente, né? Esse tipo de... às vezes o pessoal fica chateado, sabe, velho? Tem esse tipo de...
Vamos falar de... Melhor falar de rubro-negro do Campinense, que anunciou aí.
Você não... tá certo, tá bom. Júnior do Rangel também é flamenguista, também não gosta de falar do Flamengo, quando o Flamengo tá levando pedrada. Aliás, ontem foi quanto? 3-0, foi?
3-0 para o Atlético Mineiro.
Para o Atlético Mineiro.
Pleno Maracanã.
Exatamente. Foi 3-0 ontem. O Regi. O que o Regi lá no Cajueiro está falando?
Boa tarde, Caco. Boa tarde toda a equipe da CBN Sport Club e os ouvintes. Cajueiro está na escuta, como sempre. Todo mundo ligadinho aqui no CBN Sport Club. A maioria está triste porque o Mengão perdeu. Mas é assim mesmo, faz parte do jogo. O Palmeiras deveria estar na segunda divisão. Está uma rodada ser campeão da Série A. E assim é a vida, viu? Na terra não tem matito para o Mengão ganhar. Só se for na lua agora, né? O Palmeiras está devendo um bocado de torcida, inclusive o Mundial que a gente não tem, né? Um abraço, tudo de bom e fui.
Olha aí a provocada do Regi, né? O Regi flamenguista dando uma provocada no Palmeiras, porque o Palmeiras não tem Mundial.
Isso. Agora, por exemplo, a turma do Cajubeiro. Não sabe nem como é que o Flamengo tá, não lembra mais, provavelmente, né?
Será?
Né? Deve estar em outra órbita, né? Para lá de Bagdá.
Desde segunda-feira, né?
Cheiro de tangue no juízo.
A pisada é grande lá. É. Marcos do Bessa.
Boa tarde, Caco, Matheus Aquino, quem fala é Marco do Bessa. Eu assisti numa rádio Corrimão aí, sabe? O Afonso Guedes falou que o Camisa 1 ele ia anunciar amanhã, o Botafogo vai anunciar o Camisa 1 amanhã, sabe? Não é esse que está treinando, que vem treinando há bom tempo já no Botafogo, sabe? O Camisa 1 ainda vai ser anunciado amanhã, ele falou, né? Valeu, um abraço.
E aí, Matheus Aquino, o Camisa 1 não é o Alan. O Camisa 1 deve ser anunciado amanhã pelo Botafogo.
Vamos aguardar pra ver então, né? Mas pelo menos a título de agora, né? Com os nomes que tem agora, o Alisson, Edilson e Alan. O Alan, por enquanto, é o número 1, né?
O Alan seria o mais qualificado pra vestir a Camisa 1 do Botafogo,
sim,
na sua opinião.
Sim, até por mais rodagem também, né? É um cara que já jogou mais do que o Alisson, do que o Edilson.
Mas se chegar outro, vai ser para disputar a posição, então, também né? Acho, disputar a posição acho. Com ele e tudo mais.
Agora ficou muito claro a importância de um bom goleiro, né? Porque o Mota, por exemplo, foi muito bem pro Botafogo, então tem que ter um bom nome.
Você sabe que foram abertos ontem os Jogos Indígenas de 2023.
Sim, Bahia da Traição.
Né? Lá em Bahia da Traição, né? Na aldeia São Francisco, em Bahia da Traição. Tivemos apresentações típicas culturais, a dança do Toré, né? Na solenidade de abertura. E com tudo que os jogos exigem aí de protocolo, né? Sim. Desfile das delegações, o acendimento da pira. O juramento do atleta foi feito na língua tupi-guarani. Que massa!
Bacana, massa bom. Demais.
Né? São competições aí de canoagem, cabo de guerra, corrida de tora. Né? Eu vi algumas imagens, inclusive, da corrida de tora. Arco e flecha. Já correu com a tora nas costas?
Não. Não, só com cesta básica.
Isso aquele pessoal lá, vou te contar, é forte. Futebol, natação e mini maratona, essas são as modalidades que vão até domingo, tá? E aí participam aldeias, indígenas das aldeias dos municípios de Marcação, Rio Tinto e da sede, né? Da sede dos jogos dessa temporada aí, que é Bahia da Traição.
Os jogos que voltaram ano passado em Rio Tinto, né? Porque estavam parados em decorrência da pandemia da Covid-19.
Exatamente. E aí voltou agora. É bem legal mesmo, jogos indígenas rolando aí no litoral norte da Paraíba.
E falando em litoral norte, né, de Rio Tinto, que estava jogando a Champions Potiguara, era Nino Paraíba. Nino Paraíba, lateral direito famoso, né, daqui da Paraíba, estava jogando a Champions Potiguara.
Muito bem. Deixa eu lembrar você que amanhã, sexta-feira, a gente tem a agenda da pelada. Então, se você tiver pelada no fim de semana, não perde tempo. Já começa a mandar a sua agenda da pelada para a gente anunciar aqui amanhã, né? Inclusive no fim de semana também vamos ter a final da Copa João Pessoa de Futebol Amador, no feminino, e seguem os jogos da terceira fase, oitavas de final da Copa João Pessoa de Futebol Amador, no masculino, tá certo? Então amanhã, dia da gente falar sobre isso e falar também da sua pelada no fim de semana. Você tem pelada? Aliás, você está com a patinha machucada. Amanhã, inclusive... tem jogo da Taça da Imprensa? Não, é só dia 9.
Só dia 9 agora, final.
Final.
Eu tô fora da final.
Você tá fora da final.
Tô fora da final.
O médico já deu...
Já
você
deu
não parecer. Se recupera em 15 dias?
Já deu parecer.
Eu vou te contar, hein?
Prejuízo inestimável pro Rio de Paraíba Futebol Clube.
Que cara vai sem graça.
Eu gosto da modéstia dele, viu, Marcos Cunha?
Inestimável prejuízo.
A modéstia dele é ímpar.
Porque eu sou aquele volante mordedor. Não igual o Soares.
Tu entende?
Aquele, o pegador, aquele que ataca a bola.
Ai, mamãe!
Entendeu?
Eu gosto dos... Ele é um volante mordedor. Os títulos que ele dá a ele próprio, eu vou te contar. É sensacional. Sensacional. Então, dia 9, vai ser onde, afinal?
Às 15 horas, na Vila Olímpica dos Estados, contra a Corinthians.
A Vila Olímpica é Paraíba, então.
Isso.
Muito bem.
Antigo Daddy, né?
Olha o avião aí. Tá? Temos que ir embora.
Abraço!
Maiara Medeiros está vindo aí com o CBN Cotidiano. A gente se vê amanhã.